Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos dando sequência aos estudos na carta escrita aos cristãos hebreus. Já temos desenvolvido alguns programas e neste programa estaremos estudando mais um trecho do capítulo 4. Na verdade, vamos estudar hoje apenas 2 versículos. E aí você pode perguntar, mas só 2 versículos? São 2 versículos importantíssimos. E o meu convite, então, é para que você tenha a palavra de Deus aberta para que possamos estudar e você entender claramente aquilo que o Senhor tem para nos dar. Normalmente temos estudado a palavra, mas antes disso, temos feito 2 atividades. Você sabe, você que tem nos acompanhado, sabe quais são essas atividades. Registramos os e-mails, as cartas, os telefonemas que recebemos de vocês, nossos queridos amigos e ouvintes, e depois também oramos pedindo a presença de Deus e a sua iluminação para o texto que nós vamos estudar. Vamos então à primeira atividade, e quem nos escreveu o que eu registro hoje é a carta que o Lindomar nos enviou da cidade de São Luís. Bom dia, querido pastor Itamir e todos da Rádio Transmundial. Que o nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe abundantemente. Fiquei feliz e até chorei de emoção quando ouvi o Senhor mandando um abraço para mim no seu programa. Senti a presença de Deus naquele momento e agradeci por esse privilégio. Sabe que depois que passei a ouvir o seu programa, mudei muito o meu jeito de viver. Viver com Jesus, é claro. É maravilhoso. Nunca esqueci daquilo que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Pastor Itamir, obrigado porque você orou pelos meus parentes, pela minha irmã que mora lá no Japão. Gosto muito do seu programa, pois o mesmo nos transmite o estudo da Palavra de Deus com seriedade e a interpretação, pelo que pude perceber, é autêntica e rica em conhecimento. Que o Senhor os abençoe, a você e a toda a equipe da Rádio Transmundial. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos, através desse programa, alcançar pelo menos 3 alvos. Que as nossas vidas glorifiquem a Deus cada dia mais. Que muitos irmãos, como você, sejam abençoados e edificados. Sejam desafiados a viverem de modo cada vez mais digno do nome de cristão que nós levamos. E que muitos amigos percebam a necessidade que têm de encontrarem a salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras, por suas orações. E exatamente para isso eu quero convidar a você agora, nesse momento, e a todos que me ouvem. Vamos orar. Vamos colocar esse programa nas mãos de Deus, pedindo as suas bênçãos e pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia, por tua presença em nossas vidas. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, Deus, procuramos, buscamos as tuas bênçãos conforme a tua vontade. Também pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para esse programa. Queremos e necessitamos, na verdade, ouvir a tua voz. Obrigado, Pai, pela capacitação que o Senhor nos dá através do Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra e a capacitação para obedecermos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas. Demonstrou isso através do Senhor Jesus Cristo, dando-nos a salvação. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, agradecidos. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar apenas dois versículos do capítulo 4 da carta escrita aos Hebreus. Esses dois versos são importantíssimos para todos os que confiam em Deus e em Sua Palavra. Nós vamos estudar hoje Hebreus 4, 12 e 13. É certo que a doutrina da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo é o foco central do conteúdo dessa carta aos Hebreus. Porém, mesmo assim, a carta demonstra outra preocupação, isto é, a necessidade de evitar que os seus leitores voltem ao judaísmo, que não andem mais de uma maneira cristã. Quando analisamos o conteúdo da carta de uma maneira geral, percebemos logo no início que o autor faz questão de mostrar que Cristo é a revelação final. Lembre-se do capítulo 1, versículos 1 e 2. E, na verdade, o propósito geral do escritor é apresentar o cristianismo como a revelação absoluta de Deus, a satisfação absoluta das necessidades humanas. Jesus e a sua mensagem são a revelação final. E a implicação dessa verdade se vê no capítulo 2, versículos 2 a 4, quando ele nos adverte que nós não devemos negligenciar essa maravilhosa e grande obra, essa tão grande salvação que Ele deu a cada um de nós, disponibilizou a cada um de nós. Enquanto alguns que se dizem cristãos ensinam claramente que tanto as Escrituras Sagradas como a tradição da Igreja têm peso comum, o autor da carta aos Hebreus mostra-nos uma teologia cristocêntrica. Com Lutero, entendemos que a cristologia é a chave para compreender tanto o Antigo como o Novo Testamento. E assim, não apenas a Bíblia, mas até a tradição, a filosofia e a experiência cristã precisam ser compreendidas à luz dessa revelação final, isto é, à luz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, embora seja nossa tendência identificar a Bíblia como a Palavra de Deus, como nós vamos ver no programa de hoje, quando lermos e estudarmos o versículo 12, precisamos identificá-la também com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Afinal, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus sempre foi a base para a mensagem cristã, se observa desde o início pela maneira como a Bíblia foi usada na Igreja Primitiva. E eu gostaria de ajudá-lo nessa retrospectiva. Podemos constatar, então, essa verdade através de três colocações. Há evidência de que Jesus era um estudioso da Palavra de Deus, isto é, do Antigo Testamento. Veja só, ele usou a Bíblia para se defender de Satanás, ele usou as Escrituras contra aqueles que queriam testá-lo, ele usou a Bíblia para definir a sua missão, e, dessa maneira, percebemos que o Senhor Jesus, além de ser Deus, como homem que era também, ele se envolveu, teve prazer, estudou a Palavra de Deus. Aos 12 anos, ele já estava no templo, conversando com os doutores da lei. E, no seu ministério, ele a usou várias vezes, a Palavra de Deus, como instrumento para dar prosseguimento ao seu ministério. Em segundo lugar, podemos perceber também que Jesus usou o Antigo Testamento, isso é, as Escrituras Judaicas, no Sermão do Monte, para fundamentar o seu ensino. Veja, por exemplo, Mateus 5, 17 a 48. A autoridade do Antigo Testamento permanece, disse o Senhor Jesus, até que tudo se cumpra, versículo 18. Ninguém pode diminuir ou eliminar a autoridade do Antigo Testamento. Foi o que ele disse no versículo 19, lá de Mateus capítulo 5. No versículo 20, ele disse também o seguinte, que a simples obediência à letra da lei já não bastava. Na verdade, nunca bastou. Precisamos descobrir os princípios, precisamos obedecer o espírito da lei. Jesus então deu exemplos de como o princípio está atrás do mandamento. E esse princípio permanece válido. Se você conferir comigo, do versículo 21 até 47, por seis vezes, o Senhor Jesus, lá em Mateus 5, disse, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E assim por diante, por seis vezes, ele mostrou o valor de extrairmos os princípios da palavra de Deus para aplicá-los em nossas vidas. Uma outra maneira em que percebemos como as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras, foram sempre utilizadas pelo Senhor Jesus, é que somente quando cumprirmos ou obedecermos o princípio que dá razão ao mandamento, estamos, conforme o Senhor Jesus disse ainda no versículo 20 de Mateus 5, estamos excedendo a justiça dos fariseus e assim podemos entrar no reino dos céus. Além do uso que o Senhor Jesus fez da Bíblia Sagrada ou das escrituras judaicas, Paulo também constantemente usou o Antigo Testamento nas suas cartas. O Antigo Testamento para Paulo ajudava-o a argumentar em favor da salvação que temos em Jesus Cristo. E assim, diante dessas considerações, e tendo esse texto, somente esses dois versículos à nossa frente, o título desse estudo, o mais adequado que eu entendo, é exatamente esse. Os benefícios da palavra de Deus. Sim, querido amigo, esse é o título. Anote aí se você tiver condições. Versículos 12 e 13 de Hebreus 4. Os benefícios da palavra de Deus. É necessário entendermos que o Antigo Testamento também é normativo, por ser revelação de Deus. Mesmo que seja uma revelação incompleta, conforme Hebreus 1:1, o Antigo Testamento é normativo porque a revelação neotestamentária não se compreende sem entendermos o fundo religioso-cultural que está expresso claramente no Antigo Testamento. Por exemplo, como entender que Jesus é o Cordeiro de Deus se nós não conhecermos o Antigo Testamento? Como entender que Jesus é a expressão exata do seu ser se não entendermos o Antigo Testamento? Enfim, o Antigo Testamento é normativo por colocar Jesus e seu Evangelho na perspectiva histórica. Diante desses fatos, é importante considerarmos três verdades. Primeiro, é importante para o cristão conhecer todo o conteúdo do Novo, mas também do Antigo Testamento. Tendo aceitado o senhorio de Jesus, é necessário procurar não somente o significado literal das suas palavras, mas compreender também os princípios subjacentes ao texto. E essa compreensão exige de nós o quê? A prática e depois o ensino. Em segundo lugar, é importante evitar os dois extremos. Por exemplo, ver o Antigo Testamento como um simples condutor irrelevante da fé do Novo Testamento, ou vê-lo como tendo essencialmente o mesmo conteúdo do Novo Testamento. Que existe uma diferença radical entre um e outro, nós podemos constatar através das próprias palavras do autor. Por exemplo, Hebreus 8, onde esse autor de Hebreus cita o novo pacto por Jeremias. Então, com isso, nós percebemos o valor de cada um deles, mas certamente não são e não devem ser interpretados da mesma maneira. Ainda em terceiro lugar, é importante afirmarmos e aceitarmos a abordagem tradicional quando reconhece tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento como escritura inspirada, a verdadeira palavra de Deus. Juntos, eles formam uma revelação única, mesmo que tenham alguma diferença entre si. todos os dois são palavra de Deus. E a relação dos dois, entre os dois, é essencial. Olha só, os dois são iguais, mas também são desiguais. Ambos falam de Cristo, mas falam de maneiras diferentes. Um promete a sua vinda, e outro relata a sua vinda e antecipa a sua volta. Nenhum nem outro se entende sozinho. E por isso, nessa palavra dirigida aos que queriam retornar ao judaísmo, o autor apela aos seus leitores e a nós também, que consideremos os exemplos registrados no Antigo Testamento, mas nos desafia a que consideremos com grande atenção a revelação final vinda em Jesus Cristo, expressamente clara nas páginas do Novo Testamento. Quando consideramos a palavra de Deus como um todo, somos tremendamente beneficiados. E por isso mesmo o desafio do texto para nós pode ser visto nessa frase. Todo cristão é desafiado a valorizar ao máximo a palavra de Deus, pois ela nos prepara para prestarmos contas a Ele. Essa é uma expressão muito interessante, mas essa é uma expressão que sintetiza os versículos 12 e 13 de Hebreus 4. Eu vou repeti-la e, se você tiver oportunidade, anote-a por gentileza. Todo cristão é desafiado a valorizar ao máximo a palavra de Deus, pois ela prepara-nos para prestarmos contas a quem? Exatamente isso, ao próprio Deus. Nesses dois versos, nós vamos encontrar, então, sete benefícios que a palavra de Deus nos concede, preparando-nos para a prestação de contas. Mas, como temos feito normalmente, vamos ler primeiro o texto da Bíblia, o texto da palavra de Deus, e assim depois podemos verificar esses sete benefícios que ela nos concede. Assim diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Muito bem, querido amigo, agora podemos detalhar os sete benefícios que a palavra de Deus nos concede. O primeiro benefício que ela nos concede é ser viva. Isto é, a palavra de Deus é viva. Versículo 12. Temos que nos lembrar que no passado éramos incrédulos. Vivíamos no curso deste mundo. Éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus. Isso é claramente colocado pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, 1 a 3. A palavra nos vivificou. Jesus nos vivificou. Deus nos deu vida. Exatamente, nós fomos regenerados. Fomos gerados de novo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você e eu, que nós recebemos o perdão de Jesus Cristo. Agora nós somos pessoas que vivem para Cristo e recebemos essa vida através da palavra de Deus, que é viva. O Evangelho de Jesus Cristo é vivo. A palavra de Deus, semente incorruptível. Essa palavra permanece para sempre. Querido amigo, a palavra de Deus é a revelação. Ela é a apresentação do Filho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. E exatamente por esse motivo que o apóstolo Pedro diz que temos que desejar ardentemente por essa palavra maravilhosa. Devemos sempre nos alimentar da viva palavra de Deus, conforme Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2. O segundo benefício que a palavra de Deus nos concede é que ela é eficaz. A palavra é eficaz. Está também no versículo 12. Essa palavra maravilhosa nos leva a Cristo. E ficando dentro do contexto do capítulo, essa palavra viva e eficaz, ela nos promete levar e nos leva ao verdadeiro descanso que só encontramos em Deus. A palavra de Deus é eficaz e poderosa a tal ponto de nos transformar, fazendo-nos refletir sobre o mau exemplo do passado e chamando a nossa atenção para crermos e sermos obedientes no presente. A palavra eficaz nos mostra o caminho para abandonarmos de vez as imposições da velha aliança. Nos mostra o caminho para voltarmos, mas para nos voltarmos para Deus e não contra Deus. A palavra é eficaz em nos conceder cada vez mais fé quando nos dedicamos ao seu estudo. Ela nos revela o Senhor Jesus Cristo como o único caminho para obtermos o descanso celeste, o verdadeiro descanso. Querido amigo, ela é eficaz. A palavra de Deus é eficaz para mostrar o quê? Que Jesus é o único que nos pode salvar. Então chegamos ao terceiro benefício, que ainda está no versículo 12. O terceiro benefício que a palavra de Deus nos concede é ser penetrante. É exatamente isso. A palavra de Deus atinge o nosso interior mais profundo, revelando-nos o caminho a seguir. Temos revelação do sacrifício de Jesus Cristo para nos dar o descanso verdadeiro, para nos dar o perdão dos pecados. Esse conhecimento nos é revelado por meio dessa abençoada palavra. Aprove a Deus dar-nos a sua palavra para que possamos conhecer o seu plano de salvação. O povo de Israel ansiava pelo descanso e pelo Messias, esperando o dia da chegada de ambos. Eles viviam com essa esperança, confiando na promessa de que Deus enviaria o Messias para ele. Eles ansiavam por ver o Salvador de Israel, mas infelizmente não creram, não obedeceram e não o reconheceram. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade que penetra no fundo do nosso ser, através da crença. Aí sim temos a revelação de que o Messias veio. E aí temos condições de perceber o verdadeiro descanso. Jesus nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, onde está assentado à direita de Deus como cabeça da sua igreja e governando tudo em nome do seu Pai. Esse é um benefício que nós temos quando estudamos a palavra de Deus. Entendemos que nós participamos desse momento de glória do próprio Senhor Jesus Cristo. O quarto benefício que a palavra de Deus nos concede é que ela divide o indivisível. Cortante e penetrante, a palavra de Deus faz distinções difíceis, mas faz distinções precisas. As Sagradas Escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve saber para se posicionar na vida para agradar a Deus. A palavra de Deus é apta para discernir, pois julga os motivos e os pensamentos dos nossos corações. O quinto benefício que a palavra de Deus nos concede é discernir pensamentos de propósito. Veja o versículo 12. Porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você deve se lembrar desse texto bíblico. É um texto do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, da segunda carta, da última carta que ele escreveu a Timóteo. Esses são os motivos para nós desejarmos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela tem que estar dentro de nós, porque ela é a palavra de Deus, porque ela nos faz crescer na fé, ela nos orienta, ela nos dá tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. Por isso temos que ter um desejo imenso, intenso, pela palavra de Deus. O sexto benefício que a palavra de Deus nos concede é revelar tudo e a todos. Versículo 13. Jesus revelou qual o segredo para o cristão ter uma vida de sucesso, uma vida de bênção na área da santificação. E o segredo da santificação qual que é? É permanecer em Jesus, conforme lemos na palavra de Deus em João 15, 4 a 5. Logo, a santificação não é um ato isolado. Não. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo orou, no capítulo 17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Que valor você tem dado à palavra de Deus? O sétimo benefício que a palavra de Deus nos concede é nos levar preparados a prestar contas. Tudo é visível a Deus. E a palavra de Deus nos prepara para prestarmos contas. Isso é, ela vai revelando o nosso pecado e nós podemos confessar e estar com a nossa vida limpa diante de Deus. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você valorize ao máximo a palavra de Deus.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.